DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Neste jornal avançamos em direção à Angola, país que vai fechar as fronteiras a 7 países devido à nova variante de Covid-19. A medida gera polémica.
Angola tinha todos os meios diplomáticos para consultar a África do Sul e obter informações concretas.
Em Moçambique, no âmbito da reconciliação interna, a RENAMO está a aproximar-se da família do ex-líder da junta militar, Mariano Nyong.
Porque a família de Nyong não tem nada a ver com aquilo que o Nyong fez.
A nova coligação governamental na Alemanha coloca migração, desenvolvimento e segurança no topo da cooperação com a África. Ainda neste jornal, Dully conta que Messi entrou para a história ao vencer pela 7ª vez a Bola de Ouro.
Lionel Messi.
Manhã informativa de terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Começa agora comigo, Brahim Adarami. Angola anunciou o encerramento das fronteiras a 7 países devido à nova variante da Covid-19 descoberta na semana passada na África do Sul. A medida entra apenas em vigor na quarta-feira, mas para esta terça-feira estão previstos 3 voos de repatriamento de angolanos na Namíbia, África do Sul e Moçambique. Neste jornal chamamos a antena, a partir de Luanda, o nosso correspondente Manuel Luamba. Analistas ouvidos mostram-se divididos sobre esta decisão.
Para alguns, não há qualquer dúvida. Encerrar as fronteiras à África do Sul e outros países da SADC por causa da nova variante do coronavírus foi uma decisão precipitada, é o que entende José Gama, jornalista angolano radicado em Joanesburgo.
A comunidade científica sul-africana entende que o mundo foi precipitado em tomar decisões de restrição em termos de viagens, porque estavam numa fase ainda embrionária em termos de pesquisas e o mundo praticamente acabou por penalizar a África do Sul.
Para o jornalista, Angola podia ter esgotado todos os esforços diplomáticos antes de anunciar o encerramento das suas fronteiras com 7 países, até porque Luanda tem ligações ao professor brasileiro que liderou as investigações da descoberta da nova variante.
E Angola tem aqui, presentemente na África do Sul, quadros do Ministério da Saúde a trabalharem com este professor brasileiro. Portanto, Angola tinha todos os meios diplomáticos, canais científicos, canais académicos para consultar a África do Sul e obter informações concretas quanto a esta nova variante.
A posição tomada pela Angola entra apenas em vigor na quarta-feira, 1 de dezembro, mas o repatriamento de angolanos em alguns destes países começa já esta terça-feira com 3 voos da TAG, linhas aéreas angolanas. A especialista angolana em relações internacionais, Emília Pinto, considera uma medida acertada o encerramento de fronteiras por parte do Estado angolano.
Sobretudo pela posição geográfica de Angola, em relação aos estados onde esta nova variante e há um nicho da população angolana que é residente em território nacional, mas presta serviço ou trabalha na República da Namíbia.
No entanto, muitos africanos não veem com bons olhos a forma como o mundo está a reagir. Os escritores Mia Cotto e José Eduardo Agualusa, por exemplo, falam em duas pandemias. Num artigo publicado no Facebook, os autores moçambicano e angolano escreveram que não se fecham fronteiras, fecham-se pessoas, fecham-se economias, sociedades e caminhos para o progresso. Entretanto, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa fala em discriminação do seu país, mas Emília Pinto justifica a posição ocidental.
Pode ser entendido, sim, como uma forma de discriminação ou marginalização destes países. Mas nós também não podemos deixar de colocar na balança aquilo que a Covid-19 representou para o Ocidente. A Europa foi o continente mais afetado com a propagação do vírus.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E no espaço de ouvinte de hoje perguntamos: Angola vai encerrar as fronteiras com 7 países africanos. Acha que é uma medida acertada ou precipitada? Adilson Kekulu Comenta que para a saúde pública é uma medida certa, mas devemos olhar um pouco para o lado da economia, os negócios que estão neste momento a ser prejudicados. Também Timanga comenta que para um país que depende 99% de importação, claro que é uma medida precipitada. Chicango Chipango David comenta também que é uma decisão certa tomada pelo governo angolano.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Argentina vai enviar para Angola 350 mil doses da vacina AstraZeneca produzidas localmente como solidariedade no contexto da nova variante Omicron e uma semana depois de doar 450 mil doses a Moçambique, anunciou o governo. As doses partem do Aeroporto Internacional em Buenos Aires na madrugada desta terça-feira. O governo santomense reuniu de urgência o Comitê de Coordenação de Luta contra a Covid-19 para analisar de forma profunda as evidências da nova variante do novo coronavírus, a Omicron, tendo exortado a população a aderir à vacinação. A representante da OMS, Organização Mundial da Saúde, em São Tomé e Príncipe, Anne Ancia, referiu que neste momento está no país uma especialista internacional trabalhando no Laboratório Nacional sobre este assunto. Um ataque feito por homens armados matou ontem, duas pessoas e incendiou várias casas em Chitoio, Macomia, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Fonte das forças de segurança locais, citada pela agência Lusa, disse que o ato aconteceu durante a madrugada e a população suspeita que tenha sido orquestrado por membros dos grupos armados. O Movimento Democrático de Moçambique, terceiro partido na oposição, classificou como um problema ético e moral a aprovação pelos administradores da segurança social de subsídios de início de função para si próprios. Na semana passada, a ministra do Trabalho e de Segurança Social, Margarida Talapa, disse que a Inspeção-Geral do Trabalho está a investigar os cerca de 20 milhões de meticais, quase 280 mil euros de subsídios. Faltando quase dois dias para o início do Congresso, a Comissão Política da UNITA é criticada por ter suspendido militantes que recorreram ao Tribunal Constitucional para impugnar a realização do conclave. O analista político angolano, Agostinho Cicato, comenta a crise interna no maior partido da oposição do país.
É um direito que esses militantes exerceram, independentemente de terem violado eventualmente ou não terem cumprido todos os passos. A verdade é que exerceram um direito que também está previsto nos regulamentos internos, mas seria bom que não se molestasse, porque pode-se passar uma mensagem de intimidação a estes militantes.
A UNITA voltou a reafirmar a realização do seu 13º Congresso, marcado para os dias 2 a 4 de dezembro. A decisão foi tomada pela sua comissão política, que esteve reunida este domingo e na madrugada de segunda-feira. Começa hoje a edição número 36 da Feira Internacional de Luanda, depois de três adiamentos devido à Covid-19. O evento começa com mais de 500 expositores de 15 países. Além do país anfitrião, Angola, com 500 empresas, vão apresentar-se na Feira Internacional de Luanda, que decorre até 4 de dezembro, expositores da África do Sul, da Alemanha, Argentina, China, Egito, Estados Unidos da América, entre outros países. O Fundo Monetário Internacional inicia hoje a segunda avaliação à execução do programa de referência na Guiné-Bissau, que poderá permitir a assinatura de um programa de facilidade de crédito alargado. A organização financeira registrou, na primeira avaliação, um progresso satisfatório na Guiné-Bissau, apesar da difícil situação socioeconómica que o país atravessa, agravada pela pandemia de Covid-19.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, o maior partido da oposição, a Renamo, equaciona pagar uma pensão à família do ex-líder da autoproclamada junta militar, Mariano Nyong. Em declarações à DW África, a família agradece o gesto, mas impõe uma condição, como nos conta Arsênio Sebastião.
O líder da Renamo, Ossuf Momad, disse na cidade da Beira que o seu partido está a ponderar o pagamento de uma pensão à família do antigo líder da junta militar.
Nós estamos a estudar, porque a família do Nyong'o não tem nada a ver com aquilo que o Nyong'o fez. Porque nós não podemos pensar que o filho do Nyong'o, o sobrinho do Nyong'o, tem que ter o mesmo caminho do Nyong'o. Somos moçambicanos e nós, como partido Renamo, temos de tratar como nossos filhos.
Mariano Nyong foi morto em combate a 11 de outubro numa mata em Xiringoma, na província de Sofala. A junta militar, liderada por Mariano Nyong, foi acusada de realizar ataques armados no centro de Moçambique que levaram à morte de mais de 30 pessoas. Carlitos Mariano, filho do ex-líder da junta militar, disse à DW África que uma pensão seria muito bem-vinda. Mariano conta que a família carece de quase tudo para se reerguer depois de se ver obrigada a abandonar a sua casa durante cerca de 3 anos por temer perseguições. Mas, segundo ele, seria melhor uma ajuda direta do governo e não através da Renamo, pois algumas pessoas podem levantar objeções.
Se o presidente da Renamo está para nos ajudar, sim, pode comunicar para o governo. Nós não queremos consequência amanhã. Outros pessoas vão interpretar mal. Então, se é ajuda, não tem que sair diretamente mesmo para o governo, até chegar nas nossas mãos, porque nós já estamos nas mãos do governo.
O analista Nelson Moda entende que a disponibilidade manifestada pela Renamo é um sinal claro de respeito às tradições africanas e solidariedade com a família enlutada. Por outro lado, seria também um gesto político de reconciliação.
Criar uma aproximação à família de Mariano Nyong'o é uma estratégia política para reconciliar-se não só com a família de Mariano Nyong'o, mas também para reconciliar-se com todos os desertores da Renamo.
O líder da Renamo, Ossuf Momad, deixou uma mensagem de apoio a todos os membros do partido que têm denunciado perseguições.
Este é o comportamento do nosso adversário. Persegue elementos da Renamo. Vocês viveram aquela situação do Nyong'o. Todo aquele que era da Renamo, que é da Renamo, era perseguido. Não porque apoiava o Nyong'o, mas era uma forma que a Frelimo tinha encontrado para ganhar o terreno. Mas neste momento nós estamos a trabalhar para recuperarmos aquilo que a Frelimo tentou destruir.
Questionado sobre a situação dos combatentes da junta militar que ainda se encontram nas matas na província de Sofala, Momad pediu que eles entreguem as armas para que possam ser desmobilizados. Arsênio Sebastião, DW África, cidade da Beira.
DW, do centro da Europa, para si.
Neste jornal Tempo Agora, para falar do acordo de coligação entre social-democratas, SPD, Partido Ecologista Verdes e Liberais, FDP. Na futura relação da Alemanha com a África, a nova coligação governamental alemã destaca temas como migração, desenvolvimento e a segurança. No documento, a palavra África aparece 4 vezes, mas o último acordo de coligação firmado entre os conservadores da CDU e o SPD mencionava o continente africano 11 vezes mais. Em entrevista à DW, o pesquisador alemão Robert Kappel diz que o novo acordo não coloca a África no centro das atenções. Em comparação com o acordo de coligação de 2017 da Grande Coligação, a política de África é uma questão marginal, pelo que não é o centro das atenções. O foco está em muitas questões, digitalização temática, Europa, tudo relacionado com a Alemanha. A conclusão de que Berlim vai passar a ignorar o continente africano é errada, afirma o político do FDP, Christoph Hoffmann. As pessoas em África podem partir do princípio de que vai haver uma certa continuidade da cooperação alemã para o desenvolvimento, que continuará focada em África. Assim, vão continuar a investir 0,7% do Produto Interno Bruto Nacional na cooperação para o desenvolvimento. A nova coligação ainda vai complementar a cooperação para o desenvolvimento, sobretudo através de um maior financiamento do clima. De um modo geral, a leitura do novo acordo revela uma repetição de temas demasiado familiares. Mais cooperação com a União Africana, apoio à área de comércio livre africana e mais ajudas para a região do Sahel em crise. A iniciativa Compact with Africa do G20, lançada pelo último governo da chanceler cessante Angela Merkel, deverá ter continuidade. Para o analista Robert Koppel, a África precisa de tudo, menos da política costumeira. Koppel dá um exemplo. Há um cansaço com a cooperação para o desenvolvimento no continente africano. Os países africanos tomaram as suas próprias medidas e já não dependem muito da cooperação para o desenvolvimento. O facto nem sequer é mencionado no documento. O anterior governo alemão planeava partir deste facto na política africana, através da criação de um fundo para investimentos alemães em África, melhor proteção contra riscos para as empresas alemãs e outras medidas. Pretendia-se, acima de tudo, expandir a cooperação económica com a África. Para a consternação do setor empresarial, estas medidas praticamente deixaram de figurar nos debates, afirma Christoph Keningisa, da Associação Africana das Empresas Alemãs. A África está claramente a ser negligenciada, o que é decepcionante. Creio que uma coligação que se quer progressiva deve desenvolver e aprofundar as relações com a África e empenhar-se por uma parceria verdadeiramente estratégica entre o continente africano e a União Europeia. A polémica política alemã de imigração também poderá sofrer uma reviravolta. O novo governo quer fechar acordos de imigração com países importantes como o Ghana ou a Nigéria, cujos habitantes passariam a beneficiar de mais vias de acesso legal à Alemanha. Mas, para já, as medidas do acordo da coligação são afirmações de intenção. Só daqui a 4 anos se verá o que foi concretizado.
DW Notícias.
O governo líbio e a ONU reiteraram hoje a preocupação após novos incidentes no tribunal de Sabah Sul, que rejeitou a candidatura de Saif al-Islam Gaddafi às eleições presidenciais de 24 de dezembro e o impediu de apresentar um recurso. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram indivíduos armados, apresentados como pertencentes às forças de Khalifa Haftar, o homem forte do leste do país, a bloquear o acesso ao Tribunal de Recurso da cidade semidesértica, cerca de 650 quilômetros a sul de Tripoli. O diretor da mais importante organização não-governamental de direitos humanos no Egito, Hossan Bagat, foi hoje multado em 560 euros por ter levantado na rede social Twitter a possibilidade de ter havido fraude nas eleições legislativas de 2020. O laboratório Johnson & Johnson revelou hoje que já começou a desenvolver uma nova versão da sua vacina contra a Covid-19, visando especificamente a nova variante, caso a atual fórmula não seja suficientemente eficaz. Também a farmacêutica Pfizer já começou a desenvolver uma nova versão da sua vacina. No plano desportivo, dou-lhe conta que Lionel Messi conquistou pela 7ª vez a Bola de Ouro, prémio do France Football, para o melhor futebolista do ano. Messi bateu a concorrência do polaco Robert Lewandowski. O avançado, agora ao serviço dos franceses do Paris Saint-Germain, conduziu a Argentina à vitória na Copa América, numa prova em que foi o melhor jogador, melhor marcador e rei das assistências, além de totalista nos minutos, 630 minutos. Messi é o melhor jogador do mundo.
DW, Espaço do Ouvinte.
Angola vai encerrar as fronteiras com 7 países africanos. Acha que é uma medida acertada? Esta foi a nossa pergunta do dia. Recebemos vários comentários. A Dorindo diz que é uma medida acertada. João diz que os líderes do MPLA estão a pensar só em ganhar dinheiro e não é uma boa medida. A todos os ouvintes que participaram nesta edição, muito, muito obrigado. Votos de continuação de um bom dia.